de energia elétrica, de gás, de água e de combustíveis. Vão ou não promover isto tudo? Não esperamos resposta, porque essa nem vocês a têm. Muito obrigado.
Para uma intervenção em nome do grupo parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Inicio naturalmente esta minha intervenção cumprimentando os peticionários, na pessoa do primeiro peticionário, António José Gonçalves Fonseca, e digo-vos que esta petição, que alerta para a necessidade da criação de um apoio financeiro do Estado para as empresas e empresários de bares, estabelecimentos de bebidas com ou sem espaço de dança, foi apresentada na anterior legislatura, mas mantém total atualidade. Mantém atualidade porque estas empresas foram as primeiras a ser obrigadas a encerrar por despacho do Governo e foram as últimas a reabrir. E, portanto, não podemos deixar de dar uma palavra de incentivo, de agradecimento pela resiliência, pelo esforço, pelo espírito de sacrifício de todos estes empresários. E, senhoras e senhores deputados, a petição mantém atualidade porque a recente reabertura e a recente, mas lenta, retoma das suas atividades até pode permitir a estes empresários recomeçarem a pagar as suas contas correntes, mas não lhes permite pagar aquilo que está em dívida. E sabem porque é que não permite, senhores deputados? Não permite porque o governo português foi um daqueles que na zona euro menos apoiou a economia. Quem o diz e quem o disse foi um estudo do Banco Central Europeu que refere que Portugal é o terceiro país da zona euro que gastou menos no combate à crise. Também um estudo do Fundo Monetário Internacional e um estudo da Comissão Europeia. Ainda diz a mesma coisa um estudo feito pela Universidade de Oxford que refere que Portugal, quando comparado com os restantes países da União Europeia, encontra-se em quinto entre os que menos apoios concedeu à economia. Menos do que Portugal, senhores deputados, à data do estudo, finais de 2020, apenas estavam a Estónia, a Hungria e a Ucrânia. E é por isso que esta petição, infelizmente, mantém atualidade, porque o Governo chegou tarde e muitas vezes só chegou porque foi obrigado. Porque se não fosse o PSD, senhores deputados, os microempresários não tinham sido abrangidos pelos apoios. Lembro, projeto de resolução 788. Porque se não tivesse sido esta bancada, os empresários em nome individual e os sócios gerentes não tinham sido englobados nos apoios. Lembro também projeto de resolução 1083 e projeto-lei 336. Foi, senhores deputados, foi pela mão do PSD, custa ouvir, mas é verdade, foi pela mão do PSD que os apoios a fundo perdido às rendas comerciais foi conseguido e abrangeu estes empresários. E os senhores deputados, lembro também que em todas estas iniciativas legislativas do Partido Social Democrata, o Partido Socialista votou sempre contra, sempre contra. Por isso, senhoras e senhores deputados, o PSD continuará sempre atento e intervirá sempre que for necessário para que a economia do país cresça e para que os empresários, nomeadamente as pequenas e as médias empresas, encontrem caminho para a recuperação das suas atividades económicas, porque é nelas, é nas pequenas e médias empresas que está o pulsar da economia do nosso país e é nelas também que está a subsistência das nossas famílias. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada, para uma intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, o Sr. Deputado Hugo Carvalho do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quando debatemos este tema, e porque aqui foi, lá, foi falado nas questões temporais, é muito importante discutir que há dois tempos temporais na discussão desta proposta. Há o tempo formal da discussão desta petição, que obviamente aproveito para saudar os peticionários, e que oportunamente ou mais cedo não foi permitido, não por responsabilidade de cada um de nós individualmente, mas coletivamente, não foi possível mais cedo termos o debate formal deste tema aqui nesta Câmara. Mas há um mas no tempo desta resposta. E este mas no tempo da resposta permite-nos, hoje, podermos fazer o debate desta petição sabendo as medidas que existiram e que existem para fazer face às justas e legítimas expectativas dos peticionários. E aqui começa o debate. É aqui que nós temos que iniciar o debate. Naquilo que são as propostas, as concretizações, aquilo que é o dia de hoje e que foi o dia a quando da escrita da petição. E a verdade é que há aqui um grande esforço coletivo. Não há um esforço individual de ninguém. Não há aqui mesas entre qual é que é o partido que mais deve ter os louros neste processo. O que há aqui é um esforço coletivo, de resposta coletiva, de respeito entre aqueles que têm a responsabilidade de tomar decisões políticas e respeito entre aqueles que, com os seus negócios, procuram dar o seu máximo, o seu melhor, para continuar a manter o emprego. E quando nós fazemos o debate para fazer mesas de quem é que foi o responsável de uma medida, muitas delas com consenso nesta Câmara, nós estamos a esquecer o grande exercício de memória que nós fizemos ao combater a pandemia. Caras e caros deputados, o Partido Socialista encara este tema com frontalidade. Sim, este foi um dos setores que mais sofreu os efeitos da pandemia. Foi o último a abrir e também foi por isso que teve um carinho especial nas políticas públicas que levamos a cabo. Sim, este setor, ao contrário do que foi dito, foi apoiado e foi apoiado, em alguns casos, com majoração face a outros. Sim, este setor foi apoiado e não foi só com moratórias, não foi só com acesso a créditos bancários para dar liquidez. Também foi apoiado a fundo perdido. E os deputados que hoje fazem esse debate e não sabem esses dados, efetivamente não estão à responsabilidade dos 5 mil, dos mais 5 mil peticionários que assinaram esta mesma petição. Deixem-me que diga, porque é claro e deve ser frontal esses mesmos indicadores, este setor para o qual procuramos dar uma resposta com respeito, com diálogo permanente com estas instituições, porque, repito, para responder a uma situação difícil, todos somos necessários, todos somos úteis, porque dia após dia fomos confrontados com cenários que ninguém conseguia antecipar. E, portanto, foi nessa responsabilidade e nesse esforço conjunto que este setor teve um apoio superior a 175 milhões de euros e, diga-se, em particular, 123 milhões desse mesmo apoio foram feitos a fundo perdido. E há dados objetivos relativamente ao sucesso ou insucesso da nossa ação, que, repito, não é um esforço isolado do governo, dos partidos ou bancadas parlamentares, é um esforço conjunto entre a sociedade civil, os empresários e o governo. Mas há um indicador que é claro, que é objetivo e é factual. À data de hoje, o setor não tem perda de emprego face ao início da pandemia. E se não há perda de emprego, é porque, de facto, a resposta política, a resposta efetiva, a resiliência e o esforço dos empresários, que foi grande, é sinal que nós demos a resposta correta para responder a esta situação. E eu não deixaria de registar este momento aqui. Esses dados são factuais e são objetivos. Caros e caras deputadas, como disse, foi um esforço coletivo em que ninguém aqui deve se querer apropriar de uma bandeira. Foi com respeito de governação, com respeito pelos cidadãos, com respeito pelos empresários, que nós fizemos aquilo que devia ser feito e os resultados estão à vista. Permitam-me uma última nota final. Sr. Deputado, eu não pretendo que você fique desagradado com os bons indicadores para os portugueses. Isso é que não é preciso. Ficar desagradado com os bons indicadores portugueses não é um bom motivo. Permitam-me, Sr. Presidente, apenas uns minutos ou uns segundos finais para aquilo que é a proposta da Iniciativa Liberal. Eu vi com alguma surpresa este arrastamento da Iniciativa Liberal neste mesmo ponto, porque eu percorri o programa eleitoral da Iniciativa Liberal e não encontrei a proposta da redução do IVA, da restauração e das vidas para 6%. E, portanto, quando um partido político, num debate de 5 mil pensionários, procura trazer um tema que é complexo, como aqui disse, e bem no ponto anterior, a bancada do PSD, que deve ser debatida em sede própria, de forma conjunta e não isolada, mas quando a Iniciativa Liberal, que em janeiro deste ano não tinha essa proposta no programa eleitoral e pouco tempo depois já encontrou o oportunismo para trazer propostas ao quilo à Assembleia Municipal, é sinal da responsabilidade e da franqueza da responsabilidade com que essa bancada está a encarar este mesmo debate parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Saúdo as senhoras e os senhores deputados. E vamos dar de imediato a palavra ao grupo parlamentar do PCP, à senhora deputada Paula Santos. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, queremos também começar a nossa intervenção cumprimentando os subscritores da petição que traz este tema à discussão na Assembleia da República, o apoio para as empresas dos setores dos bares, dos estabelecimentos e bebidas sem espetáculos e estabelecimentos de bebidas com ou sem espaço de dança. Porque o problema que trazem e que resulta dos impactos da epidemia, impactos foram muito significativos na atividade económica, muito significativos neste setor em concreto, mas a verdade é que estamos a falar de um conjunto de impactos que ainda hoje estão presentes e que exigem respostas para que a atividade económica possa ser recuperada e para que salvaguarde não só a atividade económica, mas também os postos de trabalho. É, de facto, importante apoiar as micro e pequenas e médias empresas no nosso país. Elas são, de facto, a base da nossa atividade económica, mas isso não pode ficar por proclamações. Tem que ser no concreto, com opções, com medidas concretas, com intervenção concreta, com soluções concretas. E a verdade é que, quando o PCP aqui traz, quer seja no âmbito da epidemia, como trouxemos aqui, um conjunto de medidas concretas para apoiar as micro e pequenas empresas, quer seja medidas naturalmente permanentes para este setor, aquilo que teve das mais variadas forças políticas da Assembleia da República foi a recusa dessas mesmas medidas. E se elas tivessem sido aprovadas, seguramente este setor estaria hoje numa situação completamente diferente. A verdade é que os apoios que foram disponibilizados pelo Governo foram insuficientes e limitados. Em muitos casos, foram inclusivamente levados para impedir que muitas e muitas micro e pequenas empresas não tivessem condições de aceder a esses apoios. Muitas ficaram excluídas pelos critérios restritivos. Atrasos na atribuição dos apoios naqueles casos em que foram concedidos. Dificuldades no contacto com serviços públicos, nomeadamente a Segurança Social, a Autoridade Tributária, o IBA e a APMEI, que não está naturalmente desligado da falta de trabalhadores desses mesmos serviços. E neste período de epidemia, já aqui referi, de facto o PCP trouxe um conjunto de propostas concretas, interveio não só no sentido de que fossem criadas as medidas para que as diversas atividades económicas se pudessem realizar, obviamente, em condições de segurança, mas também apoios concretos para a atividade económica, seja no que diz respeito às rendas, seja no que diz respeito à eliminação de todas as restrições que impediam o acesso a esses mesmos apoios. Estamos aqui a falar de aspectos concretos que teria sido completamente diferente. Inclusivamente, no Orçamento do Estado para 2021, ficou inscrita, na sequência da aprovação de uma proposta do PCP, a não discriminação do apoio às empresas, que esta proposta tinha o objetivo de impedir que, na regulamentação, houvesse critérios que inviabilizassem o acesso das micro e pequenas empresas aos apoios públicos. Lamentamos que o Governo não tenha cumprido esta proposta que foi aprovada. Mas, como estava a dizer, muitas micro e pequenas empresas não recuperaram ainda a sua atividade. Vou terminar, Sr. Presidente. Não terminaram ainda a sua atividade económica e já estão a sentir novas dificuldades devido ao aproveitamento pelos grupos económicos da guerra e das sanções nos aumentos de preços, na taxa de inflação, nos aumentos, em particular, na área de energia. E aquilo que queria aqui deixar para terminar, Sr. Presidente, era este compromisso por parte do PCP de continuar a intervir no sentido do apoio às micro e pequenas empresas. E há uma questão que é fundamental, que temos colocado e que não tem merecido, por parte das outras forças políticas também, o apoio que é necessário relativamente a esta proposta, que é, de facto, a criação de um fundo de apoio de tesouraria às micro e pequenas empresas, que permita apoiar a sua atividade, que permita proteger os postos de trabalho. Muito obrigada.